TV tem a alegria de apresentar uma ministração de fé e milagre. Uma palavra que trará avivamento para a sua alma. No ar, uma palavra amiga com o pastor Antônio Luiz. Rádio UPV, fazendo missões junto com você.
Paz de Cristo a todos, amados e queridos irmãos que está nós ouvindo essa programação maravilhosa nesta manhã. Glória seja dada ao nome do Senhor. É um momento de nós meditar um pouquinho na palavra de Deus, pois ela é o nosso alimento de todos os dias. A palavra de Deus, ela é poderosa para surtir o efeito aos corações que está nos ouvindo. Graças a Deus por esta rica oportunidade que Deus nos dá neste dia, a qual muitos ontem deitaram e não se levantaram mais. Isto é o dia a dia que acontece. Mas graças ao Senhor que o Senhor nos deu mais este dia. Abençoados para nós ouvir a palavra de Deus. Também quero agradecer imensamente por essa oportunidade de poder estar junto com o pastor Fabiano, o missionário Tatiana, essa programação a qual tem atravessado os quatro cantos da terra, levando as boas novas de salvação a todos. Glorifico a Deus por fazer parte desta grande família que está espalhada por todos os lugares. Deixo meu abraço a todos aos ouvintes desta manhã, desta programação. Que Deus venha abençoar a todos amados. E que possamos cada dia se fortificar mais na palavra, porque ela é a única que pode nos sustentar nesta terra. E nesta manhã nós vamos meditar numa palavra, ela é bastante conhecida, por sinal esse texto, de muitos pregadores, pregadoras, que se encontra no livro do Ezequiel, capítulo 37, versículo 3 e o versículo 4, nós vamos meditar e depois a gente vai recorrer mais a alguns versículos deste texto. Ezequiel capítulo 37, versículo 3, que diz assim: Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? É uma pergunta interrogativa. Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Versículo 4: Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Jesus, ele tinha uma frase predileta nas suas pregações, nos seus sermões: bem-aventurado os que ouvem. É tão bom nós dar ouvido, mas também dar crédito pela palavra. Porque a palavra só vai surtir o efeito na nossa vida quando nós ouvimos ela e colocamos em prática. Quanto a ouvir, o mundo praticamente tem ouvido que Jesus é o Salvador, que Jesus vai voltar, vai levar um povo, mas nem todos crê nisto. Sabe que Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, vai voltar a buscar a igreja, mas porquanto não guardaram a palavra. Então, a verdadeira vitória de um cristão é quando nós ouvimos a palavra e colocamos em prática. Quanto ao texto que acabamos de ler, o Senhor, ele se apresentou ao profeta Ezequiel, a qual o Senhor o chamou para exercer um ministério profético no meio do povo de Israel, na casa de Israel. É o único profeta que foi descrito mesmo, exclusivamente, para conviver com Israel no cativeiro. Vários profetas profetizaram acerca de Israel, mas Ezequiel foi o exclusivo para ficar entre eles no cativeiro. E qual foi o motivo de Israel ser cativeiro? Porque eles endureceram o coração a Deus e não deram ouvido aos profetas que o Senhor enviou. Eles foram duros de serviço. E Deus, ele avisou antes deles ser cativos. E eles foram cativos pelo fato da desobediência à palavra de Deus e pelos seus atos que praticavam, a qual eles tiveram instruções de não se misturar com os deuses da terra. Porquanto Israel, na sua terceira geração, se corrompeu de uma tal forma que Deus, ele, como Pai de misericórdia, ele permitiu uma situação para trazer uma lição para o povo dele. Mas Deus nunca desamparou Israel, até mesmo até o dia de hoje. Deus tem guardado essa nação desde o princípio, porque foi uma promessa que Deus fez. E quando Deus faz uma promessa, ele cumpre no pé da letra. Deus nunca fala e depois se arrepende. Ele cumpre aquilo que ele determinou na vida do homem. No versículo, no capítulo 36, Deus falou com Ezequiel que profetizasse nos montes de Israel e que falasse acerca da advertência e que eles iriam ser espalhados por todos os cantos da terra. Seriam cativeiros em muitas nações, mas porquanto o Senhor fez a promessa, que ajuntaria todos eles novamente num só lugar. Vemos, amados, que o Senhor falou com Ezequiel, quando o Senhor pronunciou, e veio, Ezequiel dizendo, e veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou em espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. Eu quero assim colocar um título para esse texto a qual acabei de ler, que um título me pôs no meio do vale. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar na vida do ser humano. Muitas vezes Deus nos leva a alguma situação da nossa vida para nós dar um aprendizado e adquirir experiência para com Ele. E muitas vezes as experiências que nós adquirimos com Deus sempre é dolorido. Mas o Senhor é aquele que está com o bálsamo para nós dar para nós a tranquilidade, o refrigério no momento da aflição. Então o Senhor levou o profeta ao vale, aonde o Senhor fez com que ele andasse ao redor deles. E ele viu ali numerosos ossos no vale. Estavam sequíssimos, sem vida, sem nada. Mas Deus, ele é Deus que está no controle da situação. Aquele vale, nada menos, nada mais, era exatamente a casa de Israel, o povo de Israel, que estava espalhado por todas as nações. E nós vemos que Israel começou a se ajuntar novamente no ano de 1948, quando Israel se tornou nação. O Senhor, desde esta época, vem trazendo o povo dele à terra de Israel. Ainda não concluiu esta profecia. Ainda está para se cumprir. Esta profecia a qual o Senhor revelou para Ezequiel no sexto século antes de Cristo, digamos assim, 600 anos antes de Cristo, o Senhor já revelou. Sabemos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, que não sai do controle. A palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela é fiel para se cumprir tudo num tempo só. É como o Senhor fez uma promessa para cada um de nós. Deus fez promessa para a sua igreja. E Ele vai cumprir a promessa dEle como Ele deixou dito. Nós estamos aguardando a volta de Cristo há mais de 2000 anos atrás, quando Ele próprio estava na terra, a qual Ele foi o fundador da igreja aqui na terra. Cristo, Ele também colocou seus pés em Jerusalém e andou por muitas e muitas aldeias, levando a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Veio restaurar a Israel, a espiritualidade de Israel, que estavam mortos espiritualmente falando. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. Sabemos, amados, que tudo o que aconteceu tinha um princípio para a nossa atualidade. E nós temos que entender que a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Esta profecia aqui do Vale dos Ossos Secos ainda não se concretizou. Ela vai se concretizar. E exatamente o tempo está mais próximo do que nós podemos imaginar. Isto vai se cumprir na grande tribulação. O povo de Israel, eles vão enfrentar a grande tribulação, que é aquilo que, se a gente se ouve nos noticiários, que está por vir uma terceira guerra mundial. Esta guerra, essa última guerra, vai ser a mais terrível de todos os tempos. E Jesus profetizou também no capítulo, Mateus capítulo 24 e diante, que se não fosse abreviado esses dias pelo fato dos escolhidos, o próprio Senhor dizendo: eu cuido que não sobraria uma carne sequer. Então, Israel, nesse tempo, Deus vai ajuntar todo o seu povo num lugar só. Aleluia! Para que se cumpra a sua palavra. Tudo que está escrito vai se cumprir no pé da letra. Pode-se passar os milênios, anos, mas vai se cumprir. Quando Israel for restaurado do seu tempo que passou na terra, sabemos, amado, que Israel espiritualmente estão mortos, estão espalhados por todas as terras, por todas as nações. E este vale de ossos, que estava sequíssimo, era exatamente a casa de Israel. E o que nós aprendemos com isto, com essa profecia, com essa história? Nós aprendemos uma coisa: que o mundo que nós estamos vivendo, nada mais, nada menos, é um vale de ossos secos. A espiritualidade das pessoas, quando o homem não tem Cristo na vida, quando o homem não serve a Deus, mas serve os seus bem-prazeres da vida, espiritualmente está morto, sem vida em si mesmo. Porque a única vida está em Cristo. Ele é a vida nossa. Glórias a Deus. Nós devemos glorificar a Deus pelo fato de Ele nos ter revelado a sua salvação a nós. Não foi nós que escolhemos a Cristo. Ele nos escolheu. Ele nos deu a grande vitória. Então nós devemos zelar por isto que o Senhor nos deu. Porque outrora nós também éramos esqueléticos ambulantes na vida espiritual. Aparentemente estava tudo bem. Mas no sentido espiritual nós estávamos mortos. Mas um dia chegou a palavra profética na tua vida, e você creu na palavra, e foi aonde que você tomou uma decisão de servir a Deus. Não foi você nem eu que aceitamos a Cristo, mas Ele nos escolheu, foi Ele que nos chamou. Porque se dependesse de nós, eu já era um que não estaria nesta manhã ministrando a palavra de Cristo ao coração dos amados. E sucessivamente também há muitos que estão ouvindo nesta manhã, que tenho falado do amor de Cristo, também não estaria. Mas Jesus, Ele nos escolheu. Nós somos privilegiados pelo fato de nós ter alcançado as misericórdias do Senhor, a qual nós não merecia, mas o Senhor nos alcançou. E nós devemos abraçar esta tão grande salvação a qual nos foi dada, mediante a pessoa de Jesus Cristo, o nosso grande Salvador das nossas almas. E que esta mensagem ela venha de encontro ao teu coração. Quando o Senhor falou com Ezequiel, e ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Na ótica humana, sem nenhuma chance de viver, porque estava sequíssimo. Mas o profeta, ele diz: Senhor Deus, tu o sabes. Deus sabe de todas as coisas. E Deus quer nos usar no impossível. Muitas vezes Deus fala conosco de uma maneira gloriosa e nós duvidamos do que Deus está falando. Às vezes Deus nos dá uma missão para levar uma mensagem profética a alguém. E nós fazemos aquela indagação: mas eu, Senhor, eu não sou nada. Aí que está um erro que nós cometemos. Se Deus te chamou você, porque você é. Nós não era nada quando nós estávamos no mundo. Lá sim, nós não era nada mesmo, era uma coisa menos do que nada. Mas agora nós somos chamados pelo Senhor para nós executar a obra de Deus nessa terra. Então, quando Deus falar com você: levanta, meu servo, minha serva, e vai até lugar, não duvide. Não fique se perguntando, dizendo: o que eu vou fazer? O que eu vou falar lá? Não se preocupe, porque no momento que você chegar no local, Deus, ele vai te dar a palavra certa para falar no momento certo. Deus não erra alvo. Deus não erra pessoa. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus que, quando fala, a palavra dele se cumpre. Então o profeta, então Deus disse para o profeta: então profetiza sobre estes ossos. Profetiza sobre eles. Então o profeta profetizou aqueles ossos e secos, dizendo: ouvi a palavra do Senhor. Tem coisa que sucede na nossa vida que nós olhamos para certa situação, nós não vemos nenhuma solução. Nós não vemos nenhuma porta sequer na nossa frente. Mas quando nós estamos debaixo da unção de Deus, debaixo da diretiva vontade do Senhor, a nossa palavra, ela tem poder. E quando nós acreditamos que Deus é Deus de milagre, nós profetizamos na nossa vida, determinando algo na nossa vida para a nossa vitória. Nesta manhã, o Espírito de Deus, ele fala expressamente: profetiza sobre a tua própria vida, que você está me ouvindo. Profetiza uma bênção na tua vida. Profetiza uma cura na tua vida. Não duvide da palavra de Deus. Profetiza na tua casa para ser restaurada, restituída. Profetiza no teu emprego. Se você está precisando de algo neste dia que você está me ouvindo e parece que é uma coisa impossível acontecer, pois no nome do Senhor Jesus Cristo, profetiza a tua bênção com determinação e Deus vai te dar a resposta, porque Deus é poderoso para cumprir a sua palavra. Aleluia! O que está faltando na nossa vida, muitas vezes, é fé, é determinação, é confiança naquele que nós chamamos. O profeta Ezequiel, ele ficou naquela: Senhor, tu sabes. Ele sabendo que Deus é poderoso, mas ele mesmo ficou bem em dúvida. Mas uma coisa é, o Senhor disse, profetiza sobre esses ossos. E quando o profeta começou a profetizar, então começou um ruído de ossos se ajuntando a osso, aos seus ossos. Foi se ajuntando. Isto no sentido espiritual é o movimento de Deus na terra, que está movimentando o povo de Israel, ajuntando os que estão espalhados por todos os cantos da terra, ajuntando somente num lugar só. Mas quando eles chegarem no lugar só, eles vão precisar de algo de mais importante na vida deles. Porque porquanto no momento estão sequíssimos na vida espiritual, na nossa atualidade também este mundo está sequíssimo na vida espiritual. Mas também tem muitos cristãos que também estão sequíssimos na vida espiritual. Mas nesta manhã o Senhor, o Todo-Poderoso, aleluia, que é o dono da vida, ele tem o poder para mudar o percurso da tua vida. O Senhor é Deus que está no controle de toda a situação. A tua vida não se deixe se esmorecer pelo momento que está passando. Mas seja firme, constante na fé, porque Cristo, ele vai lhe dar a vitória. E não vai ser amanhã nem depois. Se você crer verdadeiramente, começa a profetizar na tua vida com fé. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos se aproximar a Deus com fé, crendo verdadeiramente que Ele é poderoso para mudar o percurso da história do homem. Aleluia! O Senhor é poderoso para operar. Amados, precisamos dar crédito pela palavra de Deus. Se nós não dermos crédito na palavra do Senhor, nós somos cristãos fracassados. Nos últimos dias nós evidenciamos que muitos cristãos estão correndo de um lado para outro buscando uma solução, achando que Deus já não está mais ouvindo a sua petição, a sua oração. Sabe o que está faltando na vida de muitos? É o princípio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser aplicada todos os dias na sua vida. Muitos estão deixando a palavra, a Bíblia, de lado. Estão procurando outras fontes, rotas que não têm água, são secas, são vazias. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Que a palavra do Senhor venha encontre o teu coração e que você seja fortificado pela palavra. A segunda coisa que nós devemos prezar depois da palavra é uma vida de oração. Quando nós levamos esta vida de oração, porque a oração, ela é o alimento do cristão, ela é o combustível do crente. Sem a essência da oração na nossa vida, nós não vamos a lugar nenhum e passamos a ser cristão volúvel. Vamos somente no vácuo de alguém. Não. Nós devemos andar na plenitude da palavra, na plenitude do Espírito Santo, e seremos cristãos sadios na fé, no amor, na temperança. E a terceira coisa é o jejum. Muitos cristãos já não conseguem mais fazer um jejum. Isto, quando nós aplicamos essas três coisas na nossa vida, sabemos que nós estamos sadios espiritualmente e passamos a ser homens e mulheres que têm o poder e a graça e a unção de Deus para profetizar na vida de alguém. Quando nós encontramos pessoas cheias do Espírito Santo e ficamos até mesmo admirados como Deus usa aquele ou aquela, mas nós não sabemos o preço que ele ou ela paga por detrás de tudo isso. É o preço da obediência à palavra de Deus. É o preço da obediência na oração. É o preço do jejum. Muitas vezes abrimos mão de uma alimentação, mas para nós consagrar nossa vida, para nós estar preparados e aptos, tanto para evangelizar, pregar, ensinar e interceder por esta terra, também prontos para o dia da volta de Cristo. A Bíblia diz que sem a santificação nós não veremos ao Senhor. É momento de nós despertarmos do sono espiritual. Nós não podemos andar na indolência espiritual, mas nós devemos estar prontos a servir o Senhor com integridade. Então, Ezequiel profetizou sobre aqueles ossos e foram se ajuntando ossos sobre ossos. E nós vemos que foi acontecendo algo de extraordinário que ele foi vendo naquela visão. Quando começou a se estender tendões sobre os ossos, foi criando a carne e foi ali e se tornou ali vidas completa, mas faltava uma coisa na vida daquelas pessoas que foi restaurada: o fôlego da vida. Amados, nós, se estamos hoje vivos, é porque o Senhor tem sustentado na tua vida, na minha vida, o fôlego da vida. A vida nossa não pertence a nós, mas pertence a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. No versículo 7 desse texto, o profeta começou a profetizar, pois como se me deu ordem, enquanto profetizava, houve um ruído, e eis que fez um rebuliço. E os ossos se achegaram, osso aos seus ossos. E vemos, amados, que aquilo ali foi acontecendo diante dos olhos do profeta naquela grande visão. Mas porquanto não havia neles fôlego, então o Senhor disse ao profeta: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos para que viva. Nesta manhã, o Espírito de Deus, ele vai soprar sobre esses quatro cantos da terra, porque muitos estão espalhados neste momento por muitos lugares ouvindo a palavra. O Espírito de Deus, ele vai soprar na tua vida, vai trazer uma renovação espiritual no teu interior, e você vai ser diferente. Talvez você não tenha disposição na vida espiritual, está manquejando espiritualmente falando, mas nesta manhã é manhã de renovação, é manhã de você ser renovado pelo poder da palavra de Cristo. Cristo, ele está no controle da tua vida. Aleluia. glorificado seja o nome do Senhor. Deus, Ele está pronto para lhe dar a bênção. Aleluia. O Senhor, através da palavra, está profetizando na tua vida. O Senhor está soprando sobre a tua vida nesta manhã. Você vai ser diferente. Você vai ser uma pessoa diferente para ministrar a palavra de Deus. Deus está chamando homens e mulheres nesta reta final para falar um evangelho autêntico, um evangelho que transforme as vidas, um evangelho que faça mudança no interior do homem para o exterior. Porque a palavra de Deus, ela vai ao coração do homem, vai ao encontro do homem, aleluia, para que o homem seja transformado, aleluia, do mais profundo do coração para fora, aleluia. Tem muitos que vivem só de aparência, mas interiormente está cheio de rapinas. Mas nesta manhã, o Senhor, Ele está bradando na vida de muitos através dessa mensagem. Levanta da onde você está. Não se prostre diante da situação, dos problemas, das perseguições. Seja uma bênção na mão do Senhor. Seja um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus para profetizar nesta terra, porque o Senhor é o dono de toda essa terra, para profetizar sobre as nações, para que o Senhor venha salvar as nações, venha salvar muitas e muitas vidas através da tua vida, amado. Nós não somos pouca coisa, não. O Senhor nos não chamou para ser covarde. O Senhor nos chamou para ser valente, para levar a sua mensagem ao coração dos contritos. Neste exato momento, são milhares de vidas que estão clamando por socorro, clamando por misericórdia, clamando por mais uma oportunidade. E nós não podemos se calar, se nós não podemos andar, levar a mensagem em certos lugares, mas a tua oração também é profética. Se você profetizar na oração com determinação, Deus vai mudar o percurso de muitos lugares e pode mudar o percurso de uma cidade, de um vilarejo, de uma nação. Porque Deus, quando Ele está na vida do homem, Ele cumpre a sua palavra. O que está faltando na nossa vida é fé genuína. Nós estamos meio intimidados, porque o inimigo, ele tem usado de todos os artifícios para combater contra a igreja. Mas nós sabemos que o Senhor que nós servimos, Ele venceu o nosso adversário na cruz do Calvário. E lá Ele levou sobre os seus ombros toda a nossa transgressão, todos os nossos pecados, toda a nossa fadiga, toda a nossa dor. Ele levou sobre os seus ombros e cravou na cruz, para dar a nós o direito de nós sermos filhos de Deus. Aleluia, nesta manhã, creia verdadeiramente, não se intimide com os que está acontecendo, porque o nosso adversário, ele não se dá por vencido, mas ele é um derrotado, réu de juízo, e ele aguarda somente aquele dia que está esperando ele. Mas a igreja de Cristo tem que ter a essência de autoridade e ousadia para falar a verdade para o povo. Nós estamos evidenciando um tempo de uma meia-verdade sendo pregada em muitos lugares, mas sabemos que o verdadeiro Evangelho de Cristo, ele é transformador. É tempo de nós se revestir de todas as armaduras de Deus e começar a profetizar nesta terra. Nesta manhã, profetiza, profetiza aonde você está. Determina algo na tua vida. Determina algo na vida da tua família. Determina algo para que Deus venha realizar. Porque o Senhor que nós servimos, ele é poderoso para nos dar a vitória. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor, aleluia. Então o Senhor, e Ezequiel começou a prosseguiu a profetizar como o Senhor tinha ordenado a ele, e o fôlego de Davi entrou naqueles corpos e se puseram em pé um grande exército e extremos. Aleluia! O Espírito do Senhor nesta manhã, ele está soprando sobre as nossas vidas. Aleluia! Sinta-se nesta manhã cheio da graça, cheio da unção. Se você está enfermo, aleluia, e você está em lugar talvez deserto, faça uma coisa neste momento. Coloque as tuas mãos sobre você mesmo e profetiza na tua vida. Determina a tua bênção na tua vida. Determina a restauração da tua saúde. Se você tem um problema, talvez financeiro, e as portas estão tudo trancadas, determina uma bênção também. Profetiza, porque nesta manhã é manhã de vitória. Vitória, é manhã de bênção para com muitos e muitos que estão nos ouvindo esta programação. Aleluia. E o Espírito do Senhor, ele está soprando sobre os quatro cantos desta terra, porque o Senhor é poderoso para dar a vitória, aleluia, para o seu povo. Não se intimide, não se pasme pelas situações que nós estamos ouvindo e evidenciando, mas creia somente na palavra de Deus, e ela vai garantir a nossa vitória pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Que os amados fiquem com essa mensagem, aleluia, na tua vida, e que ela venha produzir na tua vida restauração, cura, libertação, renovação, fortalecimento espiritual, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso, ele está no controle da sua igreja na terra. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Quero assim ministrar uma oração ao coração dos amados. Deus, ele já está realizando uma grande obra e vai continuar abençoando o seu povo. Nosso Deus e nosso Pai está nos céus. Nós te glorificamos, Senhor, por esta manhã. Que o teu nome seja glorificado em todas as terras onde chegou a tua mensagem. Que ela venha produzir, Senhor, um grande avivamento, um grande despertamento. Que ela venha produzir salvação de almas, cura dos enfermos, libertação dos oprimidos, batismo com o Espírito Santo, renovação espiritual. Que a tua igreja, ela seja fortalecida, Senhor, e que possamos dia após dia crescer mais e mais na tua graça e no conhecimento da tua palavra. Abençoa o teu povo que está conectado a este programa, que abençoa seus familiares, abençoa seus trabalhos, seus afazeres do dia a dia. Que a mão do Senhor esteja estendida sobre o teu povo para nos guardar e nos proteger de todo mal e de todo perigo. Assim eu agradeço por todas as bênçãos em nome de Jesus Cristo, teu filho amado. Amém e amém.